Estudos da Universidade Católica de Angola estimam em cerca de 80 mil milhões de dólares o valor que foi retirado ao investimento que deveria ter sido feito no país entre 2002 e 2014. O líder da UNITA, maior partido na oposição, congratulou-se esta semana com a divulgação dos valores desviados do erário público, mas defendeu que estes estão muito aquém dos números reais. Adalberto Costa Júnior lembrou em conferência de imprensa que só a reserva estratégica de petróleo acumulada de 2011 a 2014 chegou a reter valores na ordem dos 93 mil milhões de dólares. Estes números contrariam aqueles que foram apresentados pelo Presidente da República durante a primeira parte da entrevista que concedeu ao jornal norte-americano Wall Street Journal, durante a qual João Lourenço estimou em aproximadamente 24 mil milhões de dólares os prejuízos causados ao Estado angolano pela política de dilapidação do erário nos últimos anos, valor esse constante dos processos de investigação patrimonial em curso no Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. O estadista angolano detalhou que daquele montante, 13.515 milhões foram retirados ilicitamente através de contratos fraudulentos com a Sonangol, 15 mil milhões através da Sodiami em Diama e os restantes 15 mil milhões retirados através de outros setores e empresas públicas. Para alguns especialistas em Luanda, os dados apresentados pelo presidente João Lourenço estão muito longe de traduzir, de facto, a realidade do desfalque que o país sofreu durante a gestão danosa do regime de José Eduardo dos Santos. Apontam também alguns dados na posse do Fundo Monetário Internacional, que antes do mandato de João Lourenço já revelavam números elevados de milhões de dólares que saíram de Angola. Por outro lado, criticam também o chefe de Estado, que mais uma vez recorre à imprensa estrangeira para revelar informações que dizem respeito aos angolanos, ignorando a imprensa nacional, como era também prática do seu antecessor e colega de partido. Quem assim pensa é o jurista e deputado Lindo Bernardo Tito, para quem este caso já não é uma novidade para os angolanos.
Surpreende-me o facto do presidente só agora traz ao conhecimento dos angolanos e só agora eventualmente tem conhecimento de facto do desfalque, do rombo, do roubo que todos nós sofremos. Né? A Universidade Católica de Angola, várias vezes, nos seus relatórios, trouxe ao conhecimento público dos desvios dos fundos públicos que vão para além do valor que o presidente anunciou. O valor é duas vezes mais do que o presidente anunciou. O que para mim me preocupa é exatamente isto, é que este valor, mesmo aquele que tem sido avançado pelas entidades financeiras internacionais, é superior ao que o presidente avançou. Esse valor é inferior ao que foi desviado. É o que me surpreende, né? Mas já é bom que o presidente anunciou o país, comunicou o país, a prazer de uma via não correta, que o país sofreu esse rombo na ordem de 24 mil milhões de dólares. Mas deixa lhe dizer o seguinte, esses valores que foram anunciados beneficiaram muitos que naquela altura estavam no governo e muitos naquela altura estavam na superestrutura política do MPLA. É com esse valor que foram montadas várias empresas, incluindo as empresas do próprio MPLA. Pois que temos de perguntar aonde que o MPLA encontrou dinheiro para montar empresas que tem, que colocou à disposição dos vários acionistas que são seus militantes, alguns dos quais da superestrutura do partido, como membros do Biro Político. Onde é que encontrou? O seu MPLA, desde 1975, era um partido pobre, que não tinha dinheiro.
Para Lindo Bernardo Tito, este assunto deve ser assumido com mais abertura e seriedade para que o combate à corrupção tenha um impacto na vida dos angolanos e alcance os objetivos desejados pelo atual governo, liderado por João Lourenço.
A grande questão que se coloca não é olhar apenas para algumas pessoas que se beneficiaram desse dinheiro, mas olhar também para o benefício político partidário do próprio MPLA. Isso é que a questão de fundo, né? Se essa questão for atacada com abertura, com seriedade, a luta contra a corrupção e a impunidade terá reflexo positivo na vida de todos nós. Porque vários ativos que estão a ser agora geridos em nome do MPLA ainda não foram apreendidos. O que nós esperamos é que essa luta contra a corrupção se estenda até a apreensão dos ativos das empresas próximas ao partido MPLA. Sabe, abordar a questão dos desvios de recursos do Estado durante o consulado do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, numa única perspectiva, não é resolver o problema. Temos que ter a frontalidade, temos que ser honestos, temos que ser sérios para admitirmos que todos se beneficiaram e todos foram cúmplices desses desvios. Não há santo neste país em relação àqueles que governaram. Todos que estiveram na cúpula do MPLA e no governo são cúmplices. Então, esse dinheiro que foi desviado deve ser recuperado. Não pode ser recuperado apenas aquele que é detido por alguns, quando boa parte desse recurso que fez o mundo empresarial do partido MPLA não está a ser tocado. Temos que tocar exatamente neste mundo empresarial, que é ali onde está a grande questão. Como pode perceber, 4 mil milhões é quase um quinto de 24 mil milhões. Né? Se quisermos ir no concreto, é um sexto de 24 mil milhões. Sendo um sexto de 24 milhões, então é ínfimo ainda. É muito pouco. Então, deve haver mais esforço para que seja recuperado significativamente valores que ajudem o país a sair da situação menos boa em que se encontra, né? Mas como lhe disse, se não tocarem na questão do fundo da recuperação dos ativos detidos por empresas próximas ao MPLA, nós não chegaremos sequer a quarto sexto desse valor. Precisamos chegar até lá. Não fechamos lá, há que ter coragem e, obviamente, ir para os bancos criados com dinheiro público, com esse mesmo dinheiro. Existem aí os bancos. Para as empresas de comunicação, não é, e marketing, que foram criadas as empresas com esse dinheiro. E outros ativos criados com esse dinheiro, que, ao fim e ao cabo, ajudam a máquina política do partido MPLA. É disso que temos que tratar. Agora, temos que passar para tratar uma questão de fundo, uma questão real, de que, de facto, é um partido que também, ilicitamente, apropriou-se dinheiro do Estado. Então, esse partido tem que devolver também aquilo com o qual se lhe completou.
Entretanto, o jurista David Mendes questiona como foi possível o país ter deixado sair toda esta quantidade de dinheiro para o exterior. Outra preocupação levantada por David Mendes tem que ver com a passividade dos serviços de inteligência económica do país.
Eu gostaria que esta matéria que o presidente levantou nessa entrevista devesse fazê-lo primeiro na Assembleia Nacional. Mas há aqui um elemento muito importante que me chamou a atenção. São mais de 24 mil milhões de dólares que foram retirados por funcionários e agentes públicos do erário público para o benefício pessoal. É muito dinheiro. E pela primeira vez também fiquei a saber que o presidente conseguiu, o executivo, recuperar até agora quase 4 mil milhões de dólares. Quer dizer que ainda estão por se recuperar 20 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E já da vez passada me perguntei onde é que estava o serviço de inteligência económica para que num país saísse 24 mil milhões de dólares sem que desse conta. Eu acho que esse país, Angola, esteve desgovernada. Acho que os serviços que deveriam sustentar o Estado não existiam. E é que eu digo permanentemente, qualquer angolano decente tem que se juntar ao presidente no combate à corrupção. Qualquer angolano decente. Porque não é aceitável, e já na última entrevista eu disse também isso, que a Sonangol era o núcleo da corrupção. Está aqui claro, são três empresas, duas diamantíferas e uma dos petróleos. E o dinheiro não são dessas empresas, o dinheiro é de Angola, é de todos nós. Há que haver, por parte de todos nós, a assunção da responsabilidade de que esse dinheiro tem que voltar para os cofres do Estado. É uma obrigação moral a ti. E as pessoas que estão envolvidas nisso têm que ir para a cadeia.
O líder da coligação Casa CE diz estar descontente com o comportamento do Presidente da República. André Mendes de Carvalho também não acredita nos números apresentados por João Lourenço.
Relativamente a esta matéria, dizer que a nossa expectativa é muito maior. Nós achamos que 24 mil milhões não é o dinheiro que de facto foi subtraído do Estado lá para fora. Nós entendemos que é mais do que o dobro até. Nós estaríamos a falar aí na ordem dos 70, 80 mil milhões de dólares, que é a estimativa de muitas outras organizações. Não queremos que sejam apenas 24 mil milhões. Naturalmente, é uma estimativa que ele fez e tem por base os passos que a Procuradoria-Geral da República marcou até aqui, mas parece-nos pouco. Bom, de qualquer dos modos, é bom que se comece a revelar esses dados, que essa informação começa a circular, para que todos nós, incluindo a população, possa acompanhar toda esta matéria, escrutinar minuciosamente a informação que nos é dada, e pode ser que nós possamos depois ajudar a descobrir outros dinheiros que não tenham sido arrolados ou contabilizados na investigação, portanto, que está a ser feita. Portanto, todos nós, com base nos dados que nos estão a ser dados, vamos poder seguir melhor e ver se o dinheiro de facto são os 24 mil milhões só ou não. No nosso ponto de vista, achamos muito pouco. Achamos que deve ser talvez três vezes mais isso que ele, portanto, indicou. Quer dizer, nós estamos a falar de somas na ordem de mil milhões de dólares. Esse dinheiro deve ser posto à disposição da Assembleia Nacional, para que a Assembleia Nacional possa fazer a alocação dessas verbas para a satisfação das despesas. Nos termos da Constituição, compete à Assembleia Nacional fazer a alocação das verbas, das receitas, queria dizer, para a cobertura das despesas. E, primeiro, não nos foi informado quanto é que tinha entrado. Segundo lugar, bom, viu-se já no caso daquele dinheiro que era do Fundo Soberano, ele a ser alocado a despesas sem que o Parlamento, que é o órgão que tem de facto a legitimidade e a legalidade de fazer essa aplicação, não teve conhecimento. Então, nós entendemos que o Sr. Presidente da República deve, em primeiro lugar, ser transparente, dar a conhecer o dinheiro que está a entrar e deve chamar a participação da Assembleia Nacional no sentido de como canalizar essas verbas.
Por sua vez, o economista Carlos Rosado de Carvalho questiona o custo dos ativos que o Presidente da República também anunciou como tendo sido recuperados, quer no país como a partir do estrangeiro.
Pronto, uma coisa é o que supostamente terá sido tirado e o investimento que foi realizado. Outra coisa completamente diferente é quanto é que esses ativos valem atualmente. E, portanto, quando nós estamos a dizer que recuperamos ativos, estamos a valorizá-los como? Ao preço do custo? Ao preço do investimento? Ou estamos a valorizá-los ao valor de mercado? Porque é o valor de mercado. E eu estou a falar dos ativos da comunicação social, nomeadamente da TV Zimbo e a Rádio Mais, enfim, e a Palanca, a TV também. Mas eu posso falar de outras coisas. Posso falar, por exemplo, também das empresas textas. Um comunicado que nós chegamos aqui a comentar, foi o ano passado, dizia que, no caso das quatro empresas textas, havia um empréstimo do Japão de 1.300 milhões de dólares. Okay. Esses ativos, entretanto, foram recuperados Esses ativos até parecem que já foram, já estão em concessão de a gestão já foi concedida. Agora o que eu pergunto é como é que foram valorizados esses ativos? Aquelas fábricas não valem seguramente os 1.300 milhões de dólares de empréstimos que o Estado fez junto do governo japonês. Nem pouco mais ou menos. E, portanto, temos aqui toda esta uma série de dúvidas relacionadas com a recuperação. E, portanto, eu saudamos todos. Nós agora sabemos agora mais do que sabíamos. Mas quando nos dão também os dados, nós aguçamos o apetite e nós depois queremos saber mais. E, portanto, queremos saber mais detalhes sobre esses dados da recuperação de ativos. E também tem outra coisa ainda, que é, supostamente, estes dados são sobre... E pronto, enfim, nós não sabemos o que é que inclui. Mas nós temos também a marca do repatriamento voluntário dos bens, em que foi dito inicialmente que seriam revelados os resultados, depois vieram-nos dizer que afinal já não seriam revelados porque havia dever de confidencialidade. Do meu ponto de vista, este dever de confidencialidade refere-se a pessoas individualmente, isto é, eu não posso dizer que o Carlos repatriou 1.000 milhões de dólares, e que o João repatriou 1.500 milhões de dólares, mas eu posso dizer que foram repatriados 2.500 milhões de dólares. Eu acho que isto não tem dúvidas, não se me oferece dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, também não temos, há um silêncio sepulcral sobre o repatriamento voluntário de capitais, que dizem que foi... que foram, enfim, repatriados, mas que não podiam. Há repatriamento, mas que não se pode dizer. E eu penso que também precisamos de ter detalhes.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho também levanta outras dúvidas, sobretudo em relação à pertinência da divulgação destes números por parte do Presidente João Lourenço.
Porque é que o Presidente decide, de repente, sem que ninguém esperasse que isso acontecesse, revelar estes números? É positivo? Porque, João, nós temos o lidar com a informalidade e com o crime é uma coisa muito complicada, porque nós não sabemos, não é? Porque, supostamente, se há desvios, isto foi de alguma maneira feito para não deixar rastro, não é? E, portanto, apurar todos estes valores, porque depois as coisas também não são bem esclarecidas. Por exemplo, relativamente ao... ainda no acordo, no primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional falou de 30 e tal mil milhões de dólares do orçamento que andariam desaparecidos. Mas aquilo, rigorosamente, não foi desaparecimento. Aquilo foi má contabilização, portanto, despesas efetuadas. Eu não estou a dizer que essas despesas foram bem efetuadas, estou a dizer que foram despesas efetuadas e que não foram devidamente contabilizadas. Lembro-me dessa também do Jornal de Angola, mas enfim, eu não sei, eu não tenho assim muita. Se me aparecessem também 50 mil, eu não sei qual seria a minha reação, mas portanto, pelo menos é este, pela primeira vez, alguém com a responsabilidade avança um valor, e esse valor são 24 mil milhões de dólares. Agora, as outras fontes, o que é que diziam e que falaram de outros valores? Não. Enfim, é muito complicado tu teres e dares uma opinião e fazeres um comentário sobre isso. Agora, este passará a ser o número, esta passará a ser a referência. Agora, as outras fontes, e portanto, esta referência do Presidente está minimamente fundamentada, não é? Diz onde é que saiu o dinheiro, só na Angola, diamantes, outros. De maneira que agora temos a possibilidade de, se houver outros dados de outras fontes, temos agora a possibilidade de contestar estes números.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.